Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes, ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos. Boa noite e quero aproveitar o momento para convidá-lo a fazer parte da mesa. Deixei um lugar reservado para o senhor. Tá ok. Sobre as bênçãos de Deus, é que declaro aberta hoje, dia 16 de março de 2015, a sétima reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso ou a intercessão para proferir esta reflexão.
Boa noite a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Dando prosseguimento, vamos fazer a discussão da ata da sexta reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. Eu tenho aqui a correspondência, um assunto de informação referente à agenda da capina de limpeza do córrego, que nos está sendo enviado toda semana. Agenda Capina do Córrego, de 16 a 20 de março. Dia 16, Rua Baeta Neves, Rua Doutor Sebastião Campos, Rua Prefeito Antônio Cardoso Barroso Gomes. Limpeza de Córrego, Fundo da Olaria, Clarimundo de Oliveira, Rua Eudeu Fernandes Alhadas, Rua Dona Miquelina e Rua Santa Cecília. Limpeza de Bairros, Alto das Brisas, Edgar Moreira e Gilson Lama. Vem assinado pela Flávia Apolinário. É uma correspondência do nosso Patinho. Da Secretaria de Cultura, nós temos aqui uma correspondência também, excelentíssimos senhores vereadores. Venho por meio deste solicitar um espaço em reunião para prestação de contas e esclarecimentos a essa secretaria, aguardando a marcação de uma data e horário. Ele está pedindo uma data aqui, ô Magela, só não pode ser hoje, tá bom? Eu tenho também aqui uma correspondência do gabinete do deputado Braulio Braz. Senhora Presidente, com os meus cumprimentos, tenho a satisfação de informar a senhora Presidente e demais vereadores dessa egrégia casa e a presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, requerimento para que seja formulada a moção de aplausos ao senhor prefeito municipal de Bico Geraldo Magela Longo dos Santos e à diretora pedagógica do município e a coordenadora do Fórum Municipal de Educação, Rosana Crevelari dos Santos, pela sanção do Plano Municipal de Educação. Tal feito, projeta Bicas como o único município de Minas Gerais a cumprir as determinações da Lei 13.005, de 25 de julho de 2014, que criou o Plano Nacional de Educação, tornando-se referência em nosso estado. E a condição de parceiro representante deste município na Assembleia Legislativa, aproveito a ocasião para me congratular com todos os moradores de Bicas por mais essa conquista. Atenciosamente, deputado Braulio Braz. Doutor, nós estamos recebendo também aqui, que eu vou passar pela mão dos demais, porque é muito grande, tá? O encaminhamento referente ao contrato administrativo de iluminação pública. Senhora Presidente, solicito por gentileza que seja dada ampla divulgação do contrato administrativo para prestação de serviço e manutenção da rede de iluminação pública. Todos os vereadores receberam? Bom, então não preciso passar para eles, não. Só isso, senhora Presidente.
Dando sequência com informe das comissões. Alguma informação? Concedendo a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Senhor prefeito municipal, senhoras secretárias, a todos os presentes, boa noite. Temos a informar, senhora presidente, que na data de hoje, agora há pouco, a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social... Nós convidamos a secretária de Assistência Social para discussão de alguns pontos pendentes, algumas dúvidas, né? Então, nós estávamos reunidos ali. Nós vamos fazer a ata, emitir alguns ofícios, algumas questões foram discutidas e, em breve, nós vamos fazer os comunicados aqui. Então, peço desculpa a todos os presentes, que eu demorei um pouco para chegar, que nós estávamos finalizando ali os assuntos. Somente isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Está aqui presente a senhora Dilciene de Oliveira Minatelli, procuradora do município, que foi convocada por esta mesa... pela mesa diretora, a pedido, né, do vereador Louro, para fazer uso da mesma. Aliás, quem pediu foi a mesa, tá? O plenário, desculpem. Porém, atendendo a um requerimento, uma fala do vereador Louro. Fique à vontade.
Boa noite a todos os vereadores, todos aqui presentes. Eu queria agradecer principalmente ao secretariado pelo companheirismo que veio aqui hoje para a gente estar respondendo a essa convocação, a advogada de junta também, e a todos os presentes. Eu me coloco à disposição para esclarecer o que for me solicitado.
Nós vamos deixar à disposição para que os vereadores façam perguntas. Nenhuma? Peraí. Outro vereador quer fazer alguma pergunta? Peraí, dá licença. Eu vou passar a palavra para ele. Concedo a palavra ao vereador Quiquinho.
Dando opinião aí, é a mesma diretora que fez a... Boa noite, companheiros, senhora presidente, senhor prefeito, secretários, todos os visitantes. O vereador Louro que fez o questionamento, certo? Então, Dilciene, você poderia explicar então para a gente, ninguém quer fazer uso da palavra, não sei qual o motivo, se te chamaram por algum motivo. Então, só para a resposta do requerimento, acho que veio duas respostas, o requerimento do vereador Louro, só para você esclarecer, sabe qual é o assunto? Então, só para você esclarecer aí, faz uma brevezinha.
Bom, eu até solicitei o áudio da... da reunião pública de vocês, em que o vereador expôs o caso. Vou tentar explicar aqui brevemente, porque eu fiquei até assim, surpresa com o que foi falado e um pouco chateada também, mas, enfim, cada um, né, com seus sentimentos. O que foi passado, acho que para vocês, foi uma situação em que eu não teria dado abertura a um procedimento administrativo, onde o vereador Louro me chamou de mentirosa, porque de divergências de documentos que tem aí, em que o prefeito Magela teria me falado que teria pedido a abertura do procedimento administrativo e que eu fiz uma resposta falando que eu não tinha nem conhecimento dos fatos, o que não é verdade. A minha resposta, em momento algum, eu falei que eu não tinha conhecimento dos fatos. Na minha resposta desse ano, eu falei que não tramitava na procuradoria nenhum procedimento administrativo deste caso, porque eu não tinha sido solicitada para abrir formalmente. Entendeu? Eu só esclareci os fatos. O que eu sei do caso, eu fiquei sabendo, até o vereador Louro falou também, que foi público e notório, que a própria vice-prefeita tinha dado uma entrevista para a TV Alterosa, salvo engano, não sei qual TV, que a própria vice-prefeita tinha dado a entrevista, falando que o telefone 199 tinha sido desligado por ele ter sido transferido para celular particular. Na época, né, foi o ano passado, teve esse zum-zum-zum, chegou ao meu ouvido informalmente, né, e que era até questões políticas, né, de briga do PT na época. Eu vou ser muito sincero, porque o meu serviço aqui, ele é técnico, eu não sou política, eu não tenho intenção nenhuma de vir como vereador, prefeito, vice-prefeito, nada disso. Eu sou advogado, meu serviço é técnico. Então, eu vou ser muito sincero que chegou no meu ouvido. O que eu fiquei sabendo é que teve essa situação, acho que o telefone 199 foi desligado, porque me parece que os valores veio muito alto, aí chegou isso no ouvido da Leia, não sei através de quem, porque isso tudo foi informal, não teve documentação quanto a isso inicialmente. Então, chegou no ouvido da Leia e que então ela tinha mandado desligar o telefone 199, sem o diretor da Defesa Civil ter conhecimento. Ele não teve conhecimento, ele ficou sabendo depois, porque populares começaram a reclamar, porque tinha uma casa caindo, ou não sei o que acontecendo, foram ligar para o 199, estava desligado. Aí ele ficou muito chateado, ele ficou revoltado, chamou a televisão, TV Alterosa, o Louro e a Leia ficaram muito bravos, pediram uma gera para mandar o PS embora. Assim como eles já pediram para mandar todo o secretariado do PTB embora. Já cansei já de ter falado que o Louro e a Leia estão pedindo minha cabeça, não aguento mais isso. Então, aliás, todo mundo PTB. Então, isso foi de cunho político. Para mim, estou falando o meu entendimento, o que eu estou vendo dessa situação. E que aí não tinha chegado nada documentado para mim, nada documentado. E o prefeito conversou comigo, falou que a gente ia ter que ver essa situação, que ia ter que, né, tomar as providências, e ele ia conversar com o PTB, foi a nossa conversa. Documentalmente falando, não chegou nada para o jurídico tomar providências. O vereador Nilo mandou um requerimento para mim, para o jurídico, solicitando informações do caso. E no meu, eu fiz uma resposta para ele, informando, até então eu só estava sabendo informalmente, e que as providências seriam tomadas. Né? Fiz um parecer até um modelinho assim, de que as providências, para não deixar de responder, fiz um requerimento que as providências iam ser tomadas, não falei que tinha processo aberto, nada disso. E depois, eu fiquei sabendo que o vereador Louro tomou as providências de ligar, acho que ele ligou, não sei, para todos os telefones, para procurar saber quem eram os telefonemas que estavam sendo feitos lá na Defesa Civil, e encaminhou para colaborar, não pediu abertura, não fez denúncia, só mandou a documentação para encaminhar. Então, a documentação que o jurídico tinha e tem é essa. Em momento algum, A vice-prefeita me pediu abertura por escrito. Em momento algum, ninguém me pediu nada por escrito. Isso foi uma conversa informal. Acho que foi uma conversa. Teve uma reunião do diretório e achou que não era necessário, do diretório do PTB. Achou que era uma perseguição ao Peterson e tudo, que não precisava chegar nesse fim, nessa finalidade. Então, assim, na verdade, o que eu tenho para esclarecer é isso. Eu fiquei muito surpresa com a forma que foi falado. Inclusive, foi falado que na reunião do dia 2, que teve requerimento, que só os requerimentos do Nilo foram respondidos, que o requerimento número 28, a Secretaria de Governo encaminhou para a Procuradoria e eu não respondi. Eu venho falar que eu só recebi os requerimentos do Louro. O requerimento número 28 e o requerimento número 44 não foram encaminhados ao jurídico. Tá? Nem pela Câmara, assim, a Câmara acho que entregava para a Secretaria de Governo, a Secretaria de Governo encaminhava para o jurídico, não foi encaminhado. Por isso que eu não respondi. Eu procuro responder com a máxima urgência que eu consigo a todos os requerimentos, não só da Câmara, de qualquer civil, né? Eu procuro responder. Então, eu acho que é isso que eu queria esclarecer, porque, na verdade, se eu não fiz alguma coisa que eu deveria ter feito, é porque não me foi solicitado como deve ser.
Vou conceder a palavra ao vereador Louro.
Bom, boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os presentes, prefeito, Magela, demais secretários, procuradora. Eu não fiz pergunta alguma no início, senhora presidente, porque na semana passada eu encaminhei um ofício de número 13, questionando se as providências devidas seriam tomadas, já que ela diz que não tinha conhecimento do fato, apesar de ter recebido um requerimento de minha autoria, que demonstrava que de dezembro de 2013 a abril de 2014... No mínimo, 50% dos telefonemas dados que partiram do 199 foram ligações particulares. Alguma coisa em torno de R$ 1.500 gastos nesses 5 meses com ligações particulares. Isso aqui eu enviei ano passado, mas disse que não tinha conhecimento. Nós fizemos uma conversa informal, não vou entrar nesse mérito de questão política, porque, na verdade, política se discute fora dessa casa com relação a estes assuntos, e não vejo, infelizmente é o retrato do atual governo. Os problemas políticos ainda não conseguiram ser resolvidos. Depois de 2 anos e 3 meses de governo, existe ainda uma disputa política dentro do governo. E isso eu acho ridículo. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu enviei isso aqui ano passado, demonstrando claramente que existia aqui um problema, que foi colocado anteriormente. Né? Como ela disse que tinha... ouviu dizer, eu acho um absurdo depois de mais de um ano você falar que ouviu dizer enquanto procuradora do município, que na verdade o procurador do município está ali para defender os interesses do município, não é do prefeito Magela, nem meu e nem de nenhum dos secretários. O procurador está ali para defender os interesses da cidade. E se tomou conhecimento, se ouviu dizer, no meu entendimento, posso estar enganado, acho que deveria ter tomado providência. Eu acho. São dois órgãos, procuradoria e controle interno, que a controladora está ali, a Simone, dois órgãos que estão ali para olhar esse tipo de situação. E nenhum procedimento foi feito até hoje, depois de mais de um ano. Isso ela mesma disse ali. Disse, inclusive, palavras dela, que no requerimento que respondeu do Nilo, por praxe, né, providências iam ser tomadas. E providências ainda não foram tomadas. Eu não quis fazer pergunta, porque, na verdade, o que eu disse aqui semana passada, e vou repetir, é que eu ia fazer um ofício, fiz no dia seguinte, ofício número 13, perguntando, né, quais seriam as providências tomadas, já que não tinha conhecimento, mas agora tem. Então eu estou aguardando ainda a resposta a esse ofício que ainda não veio. Não sei se está aí a resposta, se a resposta vai ser dada, não recebeu, mas foi protocolado na prefeitura no passado. Então olhem os procedimentos, prefeito, administrativos da prefeitura. Seu ofício foi protocolado na prefeitura na semana passada. Salvo engano, na terça-feira. Então, olha só como é que se põe as coisas aqui. Eu veio falar aqui que não recebeu ofício até hoje. O que está acontecendo na administração, seu prefeito? Tem que olhar o que está acontecendo. Não quero botar responsabilidade em ninguém, mas você concorda comigo que uma semana depois você não ter recebido nem o ofício, não é num tanto estranho? Ok? Então, não estou botando culpa em ninguém, Dilciene. Procuradora, não estou botando culpa em ninguém. Estou falando com o prefeito que está sentado ali, que ele tem que olhar esses problemas administrativos da prefeitura. Isso é um problema administrativo, correto? Tá bom. Então, assim, para deixar claro, então eu vou adiantar o assunto do ofício número 13, eu encaminhei novamente essa planilha, com esse levantamento, solicitando que fossem tomadas providências, até porque conversamos informalmente sobre o caso. Não conversamos informalmente sobre o assunto, eu, você e o prefeito Maggiello? Eu disse o que na ocasião? Tudo bem, vou aceitar a colocação, apesar de não concordar, porque vou repetir aqui, no ano passado, eu estive pessoalmente na sala da Procuradoria questionando a respeito deste possível processo administrativo, que o próprio prefeito responde ao vereador Nilo num dos ofícios, dizendo que seriam tomadas as providências, que ia pedir as providências, e nesse encontro, dentro da Procuradoria, ela me disse que o procedimento estaria andando, estaria caminhando. Mas nessa conversa informal, ela me disse que achou que eu estava perguntando a respeito de umas multas, que eu não sei nem de que multas que ela está falando. Não sei. Eu fui lá para saber do procedimento com relação ao problema da Defesa Civil, do telefone 199. E ela, na época, me disse que estaria andando. E agora, um ano depois, dez meses, enviou um ofício para cá, uma resposta, um requerimento, dizendo que não havia procedimento. Meu entendimento, quer dizer, eu aceitei as colocações dela nessa conversa informal, fiz o ofício na semana passada, foi na terça-feira que eu protocolei, no final da tarde. E até agora não tenho resposta do ofício. A pergunta é muito simples. Existe uma planilha, foi feito um estudo, esse telefone foi utilizado, largamente utilizado, com interesses particulares. E até onde eu sei, e o que foi falado, que eu vi a entrevista na TV, foi de que esse telefone teria sido, não estou falando que foi, mas teria sido transferido a um telefone particular. Então eu, no meu entendimento, acho que tanto a Controladoria quanto a Procuradoria deveriam ter aberto um procedimento para verificar se isso era procedente ou não. Entrar nesses detalhes aí que você veio falar, e eu já estou acostumado com isso, que a LEG pediu para desligar, até onde eu sei, doutora, quem deu ordem, quem desligou esse telefone, quem ligou para desligar foi o Kleber. E quem deu ordem para ligar foi o prefeito que está ali sentado. Então, assim, não vamos misturar, sabe? Aí vocês estão querendo fazer um embate político em cima disso que não existe. Existe aqui um procedimento errado, é isso que existe. E que deveria ter sido apurado e não foi. Só isso. É só isso que eu quero, que seja apurado. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Estou guardando a resposta oficial da senhora a respeito do assunto. Só isso. Estou guardando a resposta oficial a respeito desse ofício número 13, que foi protocolado na semana passada, na terça-feira. Ok.
A procuradora do município vai prosseguir com a sua fala.
Realmente, eu ainda não recebi, não chegou ainda lá na procuradoria esse ofício, mas antes disso, mediante a essa situação, mediante ao que foi, porque chegou, né, lá ao meu conhecimento, e até o áudio que eu já tinha ouvido, conversei com o prefeito Maggiello, e da nossa conversa informal que tivemos, né, eu, o Louro e o prefeito Maggiello, o prefeito já fez o requerimento para abertura desse processo de sindicância administrativa, e agora sim chegou oficialmente, através, né, de memorando, solicitando a abertura que já teve o seu início, tá? Com a portaria 341, eu já iniciei já. Mas não foi por conta até desse seu requerimento, não, porque ainda nem chegou a mim. Foi, né, o prefeito que já tinha tomado a iniciativa após a nossa conversa informal.
Oi. Vou conceder a palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, demais edis, a todos que nos honram com a presença nessa casa legislativa. Eu quero dizer a Dilciane, eu fiquei satisfeito pela resposta do meu ofício. E o meu ofício foi para saber as providências que serão tomadas. Pronto. Já veio a resposta que serão tomadas as providências. Eu não quero saber quais as providências serão tomadas. Você falou, vai tomar as providências. Isso aí fica a cargo do executivo. Eu acredito que de uma forma ou de outra, serão tomadas as providências. O que acontece é que aqui nessa casa, qualquer coisa eles fazem uma chuva num copo d'água, uma tempestade num copo d'água. É um disse-me-disse danado. Então, quer dizer, é requerimento para cá, requerimento para lá, e nada se resolve assim. Problemas políticos se trata lá no Executivo. O Executivo tem que decidir isso. Nós fizemos requerimento. Mandaram de volta, está sendo tomada as providências. Pronto, tá, para mim está resolvido, estou satisfeito. Porque isso aí parece, como sempre, vem aquele, como se diz, briga política, né? Não tem nada disso. Isso é um mal entendido. Isso é um mal entendido. Nós temos que saber distinguir uma coisa da outra. O problema todo é porque era o Peterson. É o Peterson. Pronto. E a bola da vez é o Peterson. Enquanto não cortar a cabeça do Peterson, não está certo. Infelizmente é isso que acontece. Então, eu só acho uma coisa. Isso aí o executivo vai tomar providência e nós vamos esperar. E eu estou satisfeito com a resposta que foi comunicado comigo. Muito obrigado.
Só para informar, Dilciane, aí que vocês olhem lá, o protocolo foi feito no dia 10, é terça-feira passada? 10/3/2015, livro 5, folha 131, número 801, protocolo. Ofício aqui, número 13. Tá? A respeito dessa questão de bola, é a vez que o Nilo está falando aqui, eu não vou nem comentar, porque não vou comentar a fala dele. Vou dar um exemplo, senhores, que eu já dei outras vezes, que a conversa que eu tive com o prefeito que está ali, ele vai confirmar se ele quiser, é o seguinte, para mim, a atitude do senhor Peterson, de trazer a televisão aqui, denunciar a administração por um ato, seja ele qual for, um homem que estava ocupando um cargo de confiança do prefeito, está ali sentado, não vejo, se fosse administrador público, e um funcionário, um servidor meu, de cargo de confiança, tivesse a atitude que ele teve, eu exoneraria do cargo. Isso é o tal do batom na cueca, não tem explicação. A explicação você vem tirar comigo, você é meu cargo de confiança, eu confio em você, você vai me fazer uma denúncia contra mim, contra a minha administração? Então assim, não tem questão de bola da vez. Eu dou um exemplo aqui, quando eu era secretário de assistência social, acho que eu falei isso aqui uma vez, quando a Isabel, a gente chama ela de Isabel Tresma, na verdade é Isabel Cristina Alves de Azevedo, o nome dela, trabalhava comigo, era meu braço direito dentro da Secretaria de Assistência Social. Trabalhava muito bem, fazia um trabalho espetacular com os meninos adolescentes do Agente Jovem, espetacular. Aí na época do concurso público em 2006, da prefeitura, ela fez uma denúncia contra o ex-prefeito Honório, direto no Ministério Público, através da internet, colocando o nome dela lá bonitinho e tal. Atitude do ex-prefeito Honório, chamou a mim na sala dele, secretário, me mostrou a denúncia e só me perguntou assim, quem vai mandar ela embora, você ou eu? Você não pode deixar que eu faço. Desci para a minha sala, chamei a Isabel, ela sentou na minha frente e falei, Isabel, você fez uma denúncia contra o prefeito, Isabel, no Ministério Público? Fiz, daquele jeito dela, não sei se conhece. Fiz, claro que eu fiz. Isso aqui está errado, aquilo ali está errado, isso aqui não concordo. Falei, pois é, tudo bem, direito seu, você fez. Junta suas coisas, você está na rua. Simples assim, é muito simples. É muito, eu acho simples demais. Então não tem questão política nisso não, vereador Nilo. Isso aqui não é político. Até porque, até onde eu sei, o senhor Pedro é filiado no PRB. Os senhores sabiam disso? O senhor sabia disso, senhor Nilo? Não, né? Pois é. Então ele é filiado no PRB. Nem é filiado no PTB, não tem questão política nisso. Tem questão de confiança. Tem questão de confiança, só isso. O meu entendimento, se a pessoa é cargo meu de confiança, eu tenho que confiar nela, correto? Então eu não posso criar uma cobra para me picar ali na frente. Erros todo mundo pode cometer. Essa conversa que a gente teve em particular, que segundo a Dilciene houve um erro, o que eu disse aqui na semana seguinte? Vou esperar a resposta, vou fazer um ofício e vou aguardar as providências, porque até outra ordem, pelo menos nas palavras dela, houve um erro. E eu particularmente não acredito nesse erro. Mas aceitei a colocação e agora fico até satisfeito com a colocação que a senhora fez, que abriu o procedimento, e era isso que eu pretendia. Espero que seja apurado com a maior isenção possível, com a maior isenção possível, porque não tem que ter isenção política disso. Aliás, vou mais fundo nisso, vereador Nilo. Creio eu, pelo que eu apurei das ligações, que o grande responsável por isso aqui não é o senhor Petras. Creio eu, só creio. Posso estar enganado. Então, assim, você vê que não tem questão política, vereador. Se você não viu ainda, acho que não deve ter visto, eu vou deixar com o senhor aqui uma cópia do resumo. O senhor dá uma olhada com calma, depois em casa. Então, assim, eu não creio, Odissiane, que isso seja questão política exatamente por isso. O problema é que as pessoas misturam a atitude nossa aqui com tudo que a gente faz aqui é político. Se fosse político, eu estaria defendendo uma situação dessa. Entendeu? Olha só, Dilciene, isso é uma questão política que vocês precisam resolver lá embaixo, prefeito. É uma questão para trazer para a Câmara? Isso é uma questão política. Isso é uma questão política o que você está falando. Você está dizendo que ela pediu sua cabeça de vez. A minha ela nunca pediu, até porque eu não tenho. Se pediu foi o prefeito que está ali sentado. Porque eu acho que o prefeito que está ali sentado é que é o homem que contrata e que manda embora. É ele. Então se você está dizendo isso, é porque ele provavelmente lhe disse isso. Agora, acho que isso é um problema que tem que ser resolvido lá embaixo. Isso não é problema da Câmara. Sinto muito, mas não é problema da Câmara. O problema da Câmara é saber o que aconteceu ali. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A vereadora Elizabeth quer falar alguma coisa? A pedido dos membros da mesa, eu vou passar a retornar a palavra para a Dilciene.
Bom, realmente eu não vou discutir aqui a questão política. Apesar de eu não concordar, acho até hipocrisia a forma de falar assim, que não é político. E quando o vereador Nilo fala, o PS é a bola da vez, porque todos os secretários do PTB, ou que estão ligados, ou que não são do partido, da vice, já foram a bola da vez. Menos os secretários da secretaria. Então, assim, eu não vou adentrar sobre isso. Eu vou só me restringir ao que eu vim chamada, e que a gente já abriu. Realmente, acredito que foi um erro. Vou até informar como eu poderia abrir o procedimento se não chegou o requerimento para mim, assim como não chegou esse ainda, entendeu? Foi só assim, para mostrar que realmente foi uma falha e que agora a gente já está consertando, porque há tempo, e já, assim que o processo tiver o seu término, assim que o procedimento administrativo tiver o seu término, eu vou encaminhá-lo em íntegro para essa Câmara para ter o conhecimento. Tá? Eu queria agradecer novamente. Algum vereador ainda gostaria de indagar alguma coisa para mim? Não? Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar esclarecendo esse impasse. Novamente, agradecer ao prefeito, né, que aqui está, a todos os secretários, companheiros, né, de jornada, aos amigos presentes também, que eu sei que veio para me apoiar, e me colocar à disposição dessa Câmara sempre que precisar para esclarecer qualquer acontecimento lá do Executivo. Tá bom? Muito obrigada, boa noite.
Em nome da mesa diretora, nós agradecemos a presença da senhora Dilciene de Oliveira Minatelli, convocada por nós. E. Hein? O Nilo? Quem? É. Mas eu vou concluir meu pensamento, Beth. Depois você termina, tá bom? Agradecer aqui a sua presença e o seu pronunciamento e dizer que você foi muito clara, objetiva, sensitiva e deu para a gente perceber, né, o seu sentimento e a sua vontade de acertar, que você acerte muito. E ao vereador Louro também, que aguarda aí a resposta, né, do requerimento, que isso seja feito o mais rápido possível. E boa sorte a todos. E aí a vereadora Elizabeth vai concluir.
Bom, boa noite mais uma vez, vereadores, secretários, prefeito. É só dentro... Não é bem dentro desse assunto, né, porque foi feita, já foi bem discutido e agora nós vamos aguardar para ver que forma vai ser procedido. Mas, porém, dentro desse assunto, chegou para nós aqui, especificamente, bom, para mim, eu acredito que os vereadores também, até porque nós comentamos isso, que foi feito para procurador uma denúncia de que existe uma funcionária em dois cargos, que inclusive é secretária da vice-prefeita. Então, eu gostaria também, já que quando se levantou essa questão, veio também esse outro assunto, eu gostaria de saber, porque aí vai ficar também um pedido sobre providências. Que se tome também, como é que diz o ditado? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, acho assim, a partir do momento que chega uma denúncia, que chega alguma coisa que deve ser apurado, que é levantado, então acho que tem que ser para todos. Tá? E fica aqui o meu pedido, e que, né, não é oficial, mas já né, passando para a procuradora, fica também esse questionamento. Agora, um pouquinho fora, aproveitar a presença do prefeito, quando se disse a respeito de defesa civil. Defesa civil hoje, segundo reclames da população, está parada. Pessoas já me reclamaram comigo que ligam e não atendem. Prefeito, você acha que esse número, como era um número fixo, final de semana a pessoa não conseguia falar, tanto que aconteceu um problema, que houve né, desabamento e as pessoas não conseguiram ser atendidas por causa disso. Deveria ser, apesar de gerar esses problemas que o vereador Louro até colocou, de gasto excessivo, uma falta de controle sobre essas ligações. Mas como é um número de urgência e emergência, ele deveria funcionar e ser atendido 24 horas. Não sei se está... eu não liguei, mas eu estou dizendo assim, por foi pessoas que nos procuraram. E quando houve aquele evento aqui, né, que o município estaria engajado nessa situação de dar apoio né, aos casos, através da defesa civil, foram, eu nem sei como é que diz, aquelas pessoas foram, os voluntários né, foram nomeados, né, eles foram... não sei como eu vou dizer, eles fazem parte da defesa civil para poder estar atendendo essas situações. Então, é só aproveitando a presença do prefeito, que é a questão também da defesa civil, que se possa né, verificar se estiver funcionando, se estiver tudo ok, eu até peço desculpas, mas é em relação à procura das pessoas. Vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente, demais vereadores. Eu estou vendo a conta aqui, o nobre vereador Louro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Não é? Então nós temos aqui dezembro 98 e 61, janeiro 330 e 23, fevereiro 571 e 91, março 219 e 26. E 295,84, num total de 1.515. Como se trata de um telefone de uma defesa civil, entendendo?
é um telefone que é muito usado. Nós sabemos disso. E a Defesa Civil, eu sempre digo, é um órgão de suma importância para o nosso município. Né? Então, o que acontece é isso. Eu falei do PETS, da bola da vez, mas não é nada política, não. Porque se todos tomassem a providência que Vossa Excelência tomou quando você era secretário, teria sido mandado embora. Primeiro, o Petras. Segundo, Dilciene. Terceira, Liliane. Quarta, Simone. Você ia acabar com o secretariado, ué? Eu não entendo isso. Você vai me desculpar, mas eu não entendo isso. Entendeu? Então, quer dizer, eu fico... Aí você está pegando isso aqui, que é de suma importância para o município, de suma importância, para fazer isso aí. Eu não estou entendendo, eu sinceramente. Você sabe que nós conversamos muito, nós tiramos arestas, nós não rimos, nós brigamos, mas eu estou sendo, eu sei lá, ué, eu não entendo isso, ué.
Depois me falam que não é política.
É, o vereador Louro tem direito à resposta. Depois, se o senhor prefeito quiser fazer uso da palavra, vou deixar ele responder. Com a palavra, o vereador Louro.
Vereador Ailton, vou repetir você, não é política. Isso aqui é uma questão clara e óbvia de erro. Não é política, não. E muito me surpreende o vereador Nilo, que se coloca aí na rua como possível candidato a prefeito, dizer que seria conivente com esse tipo de situação. É impressionante. Ele fala, não, larga isso pra lá. Deixa pagar. As pessoas estão indo pra rua, ontem tinha mais de 1 milhão de pessoas na rua em São Paulo, brigando por causa, né, querem tirar a presidente. Tá, o foco maior da discussão toda é corrupção. Aí aqui, um plenário cheio, um homem que se coloca como possível prefeito da cidade, vem querer se colocar conivente com um tipo de situação dessa. Então, assim, isso que me surpreende. Isso não é política. Isso é administração pública. Não é política. O prefeito lá embaixo, ele é prefeito de 14 mil habitantes. Ele não é prefeito do PTB, não. Ele comanda a cidade. Ele não é com o prefeito do PTB, nem do PT, nem do PRB, nem do diabo que for. Ele comanda ali, aqui, 14 mil habitantes da cidade. Então, ele não pode ser conivente com esse tipo de situação. Acho que até não foi, né? A resposta dele, ele disse lá que pediria a abertura do processo, e acho que outros casos parecidos, esse caso citado pela vereadora Beth aqui, acho que tem que ser apurado. Eu acho que tem que ser apurado também, vereador. Só que pelo que eu tenho conhecimento do caso, já vou te adiantar o assunto, essa menina que você está citando, tem nome, chama Tatiana, ela fez 2 processos de seleção. 2. Passou nos 2. E está trabalhando. Então, se ela tinha que ser brecada em algum lugar, seria lá nos direitos, nos recursos humanos. Falou, ah, peraí, não pode não, filha. Você fez aqui um edital, passou nos 2, não pode, não pode. Mas acho, como você está dizendo, que tem que apurar. Houve até uma denúncia da controladora ali, direto ao prefeito. Imagino que já deva estar sendo apurado. Imagino. Mas já que a senhora trouxe aqui a discussão à baila, acho que tem que verificar. Só acho estranho, porque ela passou por 2 seleções. Ela não foi contratada diretamente, como sempre foi feito, né? Então, mais uma prova que não é político, o senhor Ailton falando disso, a Tatiana era funcionária contratada diretamente na época do ex-prefeito, sem seleção. Dessa vez ela foi selecionada 2 vezes. Não estou nem discutindo se é boa ou se é ruim. Estou falando que o procedimento é diferente. Você lembra que na época o nutricionista usando essa tribuna dessa casa, que eu perguntei para ela assim, como é que foi a sua seleção? Como é que você entrou na prefeitura? Ah, eu não fiz isso não. Ela falou aqui, está gravado. Eu tenho lá até o número da gravação do dia que ela falou isso aqui. Até onde eu sei, só existe 2 maneiras de acessar o serviço público. Ou seleção simplificada, que é o procedimento que a atual administração utiliza, ou a contratação direta, que é errada. Mas, afirmo, tem que apurar. Espero, o prefeito, acho que já está apurando, né, prefeito? Acabou, é assim que faz. Só isso, senhor presidente.
Excelentíssimo vereador, você sabe que hora nenhuma eu fui contra a apuração. Inclusive eu fiz um ofício, tem um ofício meu nome pedindo apuração, não é? Jamais eu vou compactuar com a corrupção, jamais. Isso aí doa quem doer, entendendo? Então você sabe a linha que eu sigo. Então, hora nenhuma eu fui contra a apuração, eu sou a favor da apuração. Como eu recebi o meu ofício, eu fiquei satisfeito com o que eu fiquei sabendo. Tá?
Dando prosseguimento, conceda a palavra ao prefeito do município de Bicas, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos.
Boa noite, senhora presidente, dona Sônia, cumprimentando Vossa Excelência, eu saúdo os demais vereadores, distintos secretários e secretárias, procuradora do município, doutora Dilciene, demais companheiros, servidores do município, demais presentes. Bom, eu primeiro quero agradecer à senhora o convite. Acho importante essa integração do Executivo com o Legislativo, até porque algumas dúvidas são sanadas com essa oportunidade, em que pese já ter deixado bem claro para a senhora que o gabinete está de portas abertas, não só para a presidente, mas para com os demais vereadores, para o diálogo, para a conversa e principalmente para sanar as possíveis dúvidas, as possíveis divergências. Eu sempre falei e repito que os poderes são independentes, mas se faz necessário é buscar essa harmonia. E eu falo com essa tranquilidade porque os 8 anos que eu fiquei aqui nesta casa, e tem vereadores que trabalharam comigo, me deu a honra de trabalhar comigo, sabe da minha posição, sempre respeitando o Executivo, mas também não é para ficar falando amém e concordando com todas as ações do Executivo, mas também é para evitar trilhar um caminho de perseguição, um caminho contra o Executivo que vem embaraçar os bons trabalhos. Eu quero parabenizar você, Dilciene, permita assim chamá-la, pela forma com que você esclareceu aqui, e quero apenas complementar com relação à sua fala, o que realmente ocorreu. No primeiro momento, quando nós deparamos com a informação de que havia acontecido esse incidente com o senhor Peterson e o próprio vereador Louro, naquela oportunidade, trouxe o conhecimento para mim, eu não estava aqui, eu estava em viagem, e quando deparei com aquela situação, evidentemente que eu num primeiro plano, chateado e aborrecido com aquela situação, eu num primeiro plano, e tenho certeza que agiria de forma errada se assim o fizesse, bateu em mim realmente uma vontade de demitir o senhor Peterson. Mas primeiro me lembrei dos princípios do ordenamento jurídico, onde todos têm o direito a ampla defesa e a um contraditório. Estaria eu fazendo um pré-julgamento, mesmo que tivesse na minha convicção a certeza ou indícios de que o senhor Peterson havia errado, estaria eu fazendo um pré-julgamento sem não lhe desse uma oportunidade de abrir um contraditório e uma ampla defesa. E naquela oportunidade, realmente eu já estava errando, demitindo o senhor Peterson. Foi quando eu, que os meus companheiros e correligionários sabem disso, eu antes de tomar qualquer decisão, mesmo sendo o chefe do Poder Executivo, eu costumo ouvir os meus correligionários do PTB, eu costumo ouvir os meus companheiros vereadores, eu costumo ouvir aqueles que trilham um caminho partidário com a gente. E naquela oportunidade, quando eu conversei com o João, que estaria tomando uma decisão contra o senhor Peterson, o João, e nessa oportunidade até agradeço o João aquele momento, ele me alertou e disse que eu deveria realmente procurar primeiro averiguar o que realmente tinha ocorrido. E ele me apresentou, o João, como um dos membros do diretório do PTB, ele me apresentou uma solicitação dos nossos vereadores, os vereadores do PTB, me apresentou uma solicitação dos nossos secretários da pasta do PTB, que não demitisse o senhor Peterson e que abríssemos um procedimento para realmente averiguar o que tinha ocorrido. Eu posso, às vezes, até agir errado, mas eu vou continuar trilhando esse caminho. Antes de qualquer decisão, eu consulto os meus pares, eu consulto aquelas pessoas mais próximas. Sou até criticado na boca miúda do povo que eu deixo a vice-prefeita mandar. Não, eu busco o diálogo com ela. Assim como eu busco o diálogo com os meus vereadores, com os meus secretários. Então, naquela oportunidade, quando o João me deu aquela informação, eu mantive o senhor Peterson, mas ao mesmo tempo, eu conversando com o jurídico, eu solicitei sim um pedido à procuradora que nós tomássemos a providência. E talvez o cerne da questão se resolve em cima disso. Quando eu solicitei a Dilciene, eu assumo, quando eu solicitei, de forma verbal, evidentemente, talvez por um lapso mentis do executivo, nós esquecemos de formalizar por escrito esse pedido à procuradoria. E talvez, até entendo, que a procuradoria poderia ter se inteirado mais também com o executivo da solicitação dessa formalidade. Mas aí o tempo realmente foi passando, e quando nós deparamos com a situação, procuramos verificar na nossa pasta e não tinha nenhum ofício dirigido à procuradora, em que pese de forma verbal, eu solicitei sim os procedimentos, e a Dilciene certamente não o fez, porque estava aguardando essa documentação. Talvez o seu erro, Dilciene, foi no aguardo também dessa formalização. E hoje, vereador Louro, eu reconheço que às vezes a administração peca por um excesso de formalismo, sim. Um excesso de formalismo. Por exemplo, o senhor questionou o requerimento do senhor. Na semana passada, hein, ofício, foi protocolado e para a gente evitar aquelas respostas que estavam extrapolando o prazo, que realmente eu também, quando era vereador, eu ousava discordar dessa situação, nós mudamos a tramitação, porque antes ia para a Secretaria de Governo fazia as distribuições, depois os secretários respondiam, ia para a Secretaria de Governo para retornar aqui para vocês. E muitas das vezes eu não tinha conhecimento dos requerimentos. Então nós mudamos agora, vai direto, quando vai para o protocolo, ou quando encaminha, vai direto para o gabinete, e eu faço chegar às mãos do secretário. Certamente esse ofício de Vossa Excelência foi encaminhado para o senhor Robson, que está como responsável do protocolo, e até hoje não tinha chegado às minhas mãos. Então amanhã certamente vou conversar com ele o porquê dessa morosidade no protocolo. Que realmente Vossa Excelência está certo com relação a isso. Então eu acredito que a questão do senhor Peterson não justifica realmente essa demora. A doutora Dilciene talvez por um lapso não interagiu com o executivo, e eu acreditando que os procedimentos estavam sendo tomados, também não interagi com a doutora Dilciene para eu certificar o que estava acontecendo, mas podem ter certeza que mediante a apuração dessa situação, dessa divergência, nós, já semana passada, eu oficiei a doutora Dilciene, depois podemos mandar uma cópia para o Legislativo, que apurasse essa situação, que realmente tem que ser passível de apuração, porque eu conversei com a nossa secretária de Fazenda e deparamos com um preço, com um custo absurdo, com a despesa com os telefonemas, né? E já mediante o que ocorreu, mediante a situação, nós, convocamos hoje o responsável pela defesa civil, é o seu Antônio, da Secretaria de Obras, o Antônio Granado. Ele está comandando a defesa civil. E aproveitando do ensejo, vereadora Beth, permita assim também chamá-la, a defesa civil, ela com relação aos atendimentos, como no final de semana nós não temos condição, às vezes não está de plantão, nós determinamos, talvez o Antônio ainda não divulgou, não foi amplamente divulgado, que é outra irregularidade, infelizmente, da nossa administração, porque a gente tem consciência disso, o secretário tem consciência disso, nós estamos trabalhando e fazendo muito pelo município, mas talvez o nosso marketing, a nossa propaganda, a nossa publicidade, as nossas informações não estão sendo levadas como deveriam ser feitas. E com relação ao final de semana, nós temos os vigias, eles são responsáveis para receber a ligação através do telefone 3271-2129, que é da Secretaria de Obras, para a convocação. E é assim sendo, nós inclusive atendemos no final de semana, o senhor Adilson pegou o caminhão-pipa, que também é uma conquista da nossa administração, que não existia caminhão-pipa aqui, que aliás é uma das conquistas da nossa administração, que é realmente importantíssimo, né, para completar o trabalho da defesa civil, porque defesa civil sem caminhão-pipa, né, é quase insignificante. Então as pessoas ligam para o 2129, para a Secretaria de Obras, no final de semana, e nós atendemos um socorro, estava tendo um incêndio, e naquela oportunidade a Secretaria de Obras, na pessoa do vigia, o senhor José, ele recebeu o comunicado, ele entrou em contato com o Adilson foi, pegou o caminhão-pipa, e nós conseguimos apagar o fogo, e fazendo com que o incêndio não se alastrasse. Então tem sim, no final de semana, esse telefone. Mas certamente vou levar a sugestão da vereadora Beth, que é oportuno, nós entendemos, eu acho que é isso, que é importante, esses questionamentos. O Antônio, que é o que está comandando agora a Defesa Civil, eu vou levar esse assunto para ele também. Quem sabe a gente não deixa apenas, ou divulga mais o telefone, ou fica com o telefone também, não só pela Secretaria de Obras, mas um outro número para atender também as possíveis demandas. Com relação ao questionamento, vereadora Beth, é muito oportuno, por sinal, e a gente também, na nossa administração, nós não vamos pactuar com qualquer tipo de irregularidade, porque eu estou sentindo na pele como um gestor, muitas das vezes, sem culpa, e ele passa por situações adversas, tanto é que nós vamos mandar um projeto para esta casa, que nós temos que pagar uma multa de um auto de infração do meio ambiente, que em 2005, tão logo assumindo a administração, o prefeito Honório, sem qualquer tipo de responsabilidade, mas foi deparado com uma autuação, né, e teve que ir na Secretaria do Meio Ambiente em Belo Horizonte assinar um TAC, porque se não assinasse aquele TAC, certamente o serviço público essencial, que é do lixo, pararia. E ele assinou um TAC dizendo que dentro de 3 meses solucionava o assunto, e a doutora Bianca certamente sabe do que eu estou falando, porque ela recebeu a procuração do prefeito para ir lá assinar esse TAC, e hoje o município está com uma multa de R$36 mil, e como um gestor público com 2 meses de administração vai ter condições de resolver um problema seríssimo, que é do meio ambiente, e estourou essa multa, e nós temos que pagar essa multa, só que temos que ter autorização do legislativo para pagar essa multa. Então eu estou dizendo essa situação porque, sem pactuar com qualquer corrupção, com qualquer irregularidade, o gestor público já está à mercê de várias outras obrigações, como eu acabei de citar aqui a questão do ex-prefeito. Agora imagina a gente pactuando com irregularidades. Então quando a senhora questiona desses dois cargos, eu fui advertido, entre aspas, e agradeço o trabalho da Simone, que é a nossa controladora, porque controladora é para isso, sim, Simone, é advertir, né, é mostrar uma possível irregularidade ou não para apuração. E a Simone, deparando com essa situação do cargo desse possível cargo da Tatiane, né? Dois cargos, eu imediatamente, nós temos a documentação, ela encaminhou para mim, eu fiz um ofício para ela, pedindo que ela explicasse ou que ela informasse através de uma jurisprudência ou de uma legislação o permissivo legal. Né? Naquela oportunidade, não vou te mentir, vereador Louro sabe disso, já me pairava, como a gente é operador também do direito, me pairava uma dúvida nesse sentido, e nós tivemos uma conversa, o vereador Louro teve uma conversa com o Rômulo, o doutor Rômulo, que era o jurídico desta casa, e o doutor Rômulo passou para o vereador Louro, que porventura passou essa informação também para a nossa secretária de governo, porque essa menina está lotada numa das pastas, né, na pasta da secretaria de governo, que não havia nenhum impedimento. Mas como a Simone, nossa controladora, deparou também com um entendimento contrário, através de uma jurisprudência, eu pedi que fosse encaminhado esse ofício para ela, dei um prazo de 15 dias que ela me trouxesse um substrato jurídico formalizado para a permanência dela. E assim eu fiz por quê? Porque eu sei que se amanhã tiver alguma irregularidade, certamente o gestor que é o responsável. Então, a Simone foi muito oportuna com essa minha solicitação e nós encaminhamos e estamos aguardando a resposta dela. Né? É isso que realmente, de fato, está ocorrendo. Eu gostaria só de finalizar e deixar à disposição de vocês algum questionamento, estou aqui à disposição. Só quero dizer, senhores vereadores, principalmente o vereador Nilo, que fez o questionamento, que está satisfeito em tão somente nós, né, abrindo essa investigação. Já solicitei, mediante este impasse que ocorreu aqui, já solicitei a doutora Dilciene, juntamente com o doutor Vladimir e o corpo jurídico da prefeitura, para que fizesse um levantamento, ouvisse as pessoas envolvidas com relação o fato que ocorreu do 199. Eu gostaria que o vereador Louro estivesse aqui, porque para eu finalizar, eu queria apenas fazer uma colocação aqui, quando ele disse, né, naquela oportunidade, que o prefeito Honório, quando deparou com uma irregularidade na administração dele, ele mandou a pessoa, né, ou você vai manda a pessoa embora, ou eu. Quem que vai mandar embora? Cada um tem o seu modo de agir, respeito da forma com que o ex-prefeito agia, mas isso é muito relativo. Doutora Dilciene está aqui também. Nós estamos hoje com um sério problema do município com multas de veículos. Multas de veículos e multa com motoristas. E nós, essa semana, fizemos uma reunião e, dos vários casos que existem com irregularidades com os nossos motoristas, ou seja, dirigindo, falando em celular, cortando em mão dupla, parando em estacionamento em local indevido, sinal, passando em sinal não permitido, enfim, com várias irregularidades, né, que nós deparamos, um terço é da nossa administração. E dois terços foram multas oriundas da administração passada. Inclusive, deparamos que o nosso diretor de transporte, o senhor Adilson, tem algumas irregularidades, né, e naquela oportunidade a administração não fez nenhum procedimento. Então, se cada caso é um caso, a gente tem que respeitar. A administração passada não abriu um procedimento dentro da sua conveniência. Por outro lado, quando o cidadão ou a cidadã cometeu uma irregularidade, ele reincidiu. Então, isso eu acho que são normas traçadas pela administração. Eu não vou, em momento algum, tomar decisão sem ouvir a minha vice-prefeita, companheira, amiga, guerreira, secretária de governo, com quem eu troco muitos diálogos, sim. Podem continuar falando como falava na administração passada, que quem mandava era o Fernando, podem falar que, como na outra administração, quem mandava é o Thales, pode falar que quem manda nessa atual administração é a Leia, mas jamais vou escutar, porque ela é uma parceira, está sempre ao nosso lado, trazendo as ideias, buscando acertar, e vou também ouvir os meus secretários, secretários de confiança, né, porque se não realmente não fossem, não estariam caminhando comigo, e claro, evidente, que quero continuar sendo parceiro dos senhores, parceiros dos vereadores, me colocando à disposição de todos. Eu acho que eu fiz os devidos esclarecimentos, dona Sônia, e me coloco à disposição. Eu só gostaria, dona Sônia, finalizando, eu estava me esquecendo, e por isso que é importante essa conversa com o Legislativo, o secretário nosso de Cultura, Magela, ele saiu, o secretário de Cultura, atendendo uma solicitação do vereador Júlio César, que fez um requerimento, e parece que ele reiterou esse requerimento, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, a prestação de contas detalhada da despesa do Carnaval de 2015, né, reiterando um pedido do requerimento 01/2015. Na justificativa, o vereador Júlio, ele solicita, né, dizendo que a solicitação anterior não contemplou contemplou apenas os gastos das licitações de estrutura, sonorização, shows, não pormenorizando, portanto, as demais despesas afetas à realização do evento. O Magela tinha me pedido para que eu me inteirasse com Vossa Excelência a esse respeito. O que, que realmente Vossa Excelência estava querendo com a complementação desse requerimento, certamente vai estar à disposição que Vossa Excelência solicitar. Não sei se aqui está incluído os alvarás para os prestadores de serviço, né, porque foram também vários prestadores de serviço na exposição, e infelizmente nós deparamos com algumas irregularidades, pessoas que realmente trabalharam e não tinham alvará, ampliaram seus estabelecimentos comerciais, não tinham alvará. Então eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que realmente, no contexto geral, Vossa Excelência tá solicitando. Porque realmente, alguns alvarás, né, não foram concedidos pela administração para prestadores de serviço. Mas não teve nenhum recebimento extra, de forma alguma, não concordo. Vereador Ailton, acho que fez uma solicitação no requerimento. Não sei se foi respondido, se não foi. Só, o vereador pode me questionar, que eu questiono com o secretário de Cultura, mas me parece que o requerimento do senhor foi respondido, me parece, não tenho certeza, o Magela não está aqui no momento. E aí, vereador Júlio, eu respeito, acho que o vereador tem que fazer isso mesmo, fazer as solicitações. Eu só não entendi assim, isso vai ter essa oportunidade, de quais despesas afetas à realização do evento que não foram justificados, porque tem lá o procedimento licitatório. Se Vossa Excelência quiser responder agora ou posteriormente através de um ofício ou uma conversa, porque na verdade o Magela pediu para que eu conversasse aqui com os vereadores nesse sentido, porque ele falou: olha, prefeito, eu já mandei a documentação, ele está me pedindo mais, eu não sei o que ele está querendo aqui com relação às demais situações. Então me coloco à disposição, ou no gabinete, ou venho aqui também conversar com Vossa Excelência, caso Vossa Excelência queira uma conversa pessoal, me coloca à disposição. Finalizando, eu quero agradecer, dona Sônia, a senhora, e mais uma vez ratificando as minhas palavras, o Executivo está de portas abertas, e a gente pede, né, ao grande arquiteto do universo, que continue a iluminar não só o Legislativo, mas especialmente a senhora, que a gente sabe também, no comando de qualquer segmento, é difícil. E comandar o Legislativo também é uma grande responsabilidade. Mas eu tenho certeza que a senhora vai cumprir esse mistério com muita honra, com muita capacidade, com muito equilíbrio e, principalmente, pensando no povo de Bicas. Aí eu fico à disposição dos vereadores e meu muito obrigado.
Eu gostaria de dizer que a mesa diretora cumpriu com eficiência, seu papel e pacientemente, porque nós soubemos ouvir a todos, é nosso papel, né? Demos oportunidade a todos para expor as suas ideias e creio que ficou muito bem sanado, né, explicado as divergências que ocorreu. E aguardamos o ofício do vereador Louro. Né? Que bom. Que bom. Ele está satisfeito com a resposta. Então, nós vamos passar, né, para adiante, dando sequência à apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Tempo estabelecido para justificativa dos requerimentos será de 5 minutos e para os projetos de 10 minutos. Requerimentos da vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Vou pedir permissão ao vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Júlio César de Sales Pereira. Já permitiu? Então, requerimento de número 8 e de número 9. São pedidos de providência. Requer ao prefeito municipal, através da secretaria competente, verificar a viabilidade de calçamento na rua H, bairro Gilson Lama. Justificativa. Atendendo a pedido de moradores da referida rua. Atenciosamente, em 3 de março de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Este foi o requerimento de número 8. Requerimento de número 9 de 2015. Requer que o prefeito municipal, através da secretaria competente, determine a colocação de placa indicativa do nome da rua no seguinte logradouro: Rua José Darcy Tavares, antiga Estrada da Água Santa, bem como adotar as providências contidas na Lei 1483/2009. Justificativa. O presente requerimento foi formalizado por moradores daquela localidade, que inclusive queixam-se de não possuírem o serviço dos Correios naquela localidade, conforme se observa das faturas de energia elétrica e Copasa em anexo. Os endereços não sofreram qualquer alteração, mesmo após a edição da Lei Municipal 1483/2009. Posto isto, requer atenção do Poder Executivo com relação a tal pleito, reiterando, se for o caso, a notificação das empresas prestadoras de serviço público, nos termos do artigo 4º da lei em comento. Atenciosamente, em 16 de março de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. A seguir, requerimento número 26 e 27 do vereador Louro.
Senhora presidente, o requerimento 26 é um pedido de informação que solicita ao prefeito informação sobre qual
qual foi o encaminhamento dado ao anteprojeto de lei municipal número 9 de 2014, apresentado por este vereador e aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara. Justificativa. Apresentado em 10 de 11 de 2014, o anteprojeto de lei número 9 de 2014 trata da criação e implementação do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, a fim de instrumentalizar o Conselho Municipal de Esportes, dando ao mesmo autonomia para deliberar sobre a destinação dos recursos provenientes do ICMS esportivo. Esse conselho foi alvo do meu requerimento número 53 de 2014, concedendo-lhe moção de aplausos, reconhecendo o brilhante trabalho realizado que possibilitou o recebimento de recursos financeiros através da Lei Robin Hood. No intuito de democratizar a aplicação dos recursos e valorizar mais uma vez a atuação do órgão, apresentei o referido anteprojeto em novembro do ano passado. Porém, devido a um descuido da administração, não fomos informados do andamento dado ao mesmo. Nesse sentido, faço esse requerimento a fim de que tenhamos conhecimento sobre o pleito acima destacado. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 16 de março de 2015. Aloysio Borges, vereador, vereador proponente. Requerimento 27, é um pedido de providências. Solicito ao prefeito municipal que, através do órgão de fiscalização de posturas, providencie fiscalização sobre denúncia de criação de porcos na rua Padre Manuel Pires Pereira. Justificativa. Apresenta esse requerimento a pedido de moradores da referida rua, que relataram odor insuportável causado por criação de suínos numa das residências do entorno. Não sei precisar o local, por não haver número visível na residência. Porém, indico como referência o estabelecimento comercial do senhor Dimas, ao final da rua, como referência para encontrá-lo. Seguindo o que preceitua o artigo 87 do nosso Código de Posturas, em vigência, solicito providências enérgicas e imediatas do Poder Público. Vejamos, artigo 87 é expressamente proibido. Inciso 1, manter, criar ou engordar quaisquer espécies de gado, em especial o suíno, nas áreas urbanas do município. Esperando contar com apoio dos pares, sala de sessões 16 de março de 2015, Luiz Borges, vereador, proponente. Somente isso, senhora presidente.
Concedendo a palavra ao vereador Rafael com requerimentos número 11 e 12.
Senhora presidente, apresento o requerimento de número 11, onde solicito da Secretaria de Saúde que estude a viabilidade de disponibilização de mais profissionais médicos da área de endocrinologia. Justificativa, este pedido se faz por parte de vários cidadãos que são portadores de diabetes e necessitam de consultas regulares, mas que estão aguardando em fila por existir apenas um profissional no momento para este atendimento na cidade. E o requerimento de número 12, solicito da Secretaria de Obras que faça a limpeza completa do córrego na rua Gentil Correia de Almeida. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido de moradores que relatam o aparecimento até mesmo de ladrões que estão se escondendo atrás do mato alto que se encontra naquela localidade.
Dando prosseguimento, assuntos urgentes. Concedendo a palavra ao vereador Quiquinho.
Senhora presidente. Na reunião passada, eu fiz um comentário a respeito da poda de árvores. Vocês estão lembrados? Rafael até reiterou. Na quinta-feira, na parte da manhã, eu relatei, a árvore caiu na minha rua ali, na Olegário Maciel, caiu em cima da alta tensão, sorte que estava muito perto do poste, não arrebentou a alta tensão e não estava passando ninguém debaixo, nem um carro, nem um veículo. Ali tem um fluxo muito grande de pessoas do bairro Santa Terezinha. Eu reclamei, pedi que fosse enviado o ofício à Secretaria do Meio Ambiente e nada foi tomado. Então veio, já caiu um pedaço da árvore. Tem que ser notificado, até mesmo o fiscal de postura, notificar o proprietário do terreno para que seja feita a poda das árvores. Porque esse tipo de poda de árvore não é feito pela CEMIG, que está em terreno particular. Igual hoje o Nilo falou comigo ali na cozinha. A CEMIG não corta. Ali não pode cortar porque é terreno particular. O fiscal de postura tem que ir lá e autuar o proprietário do terreno. É o caso do senhor Alex Barroso, que pediu, que está preocupado. As árvores estão todas tombadas para o meio da rua. Qualquer hora causa acidente. Eu queria falar, mas o prefeito está lá fora. Ele foi embora, né, Julinho? Senhor prefeito, eu queria fazer um comentário aqui, queria que o senhor ouvisse. É breve. Semana, só para chamar, puxar a orelha um bocadinho que você puxa dos seus secretários. Semana passada, a vereadora Sônia Márcia entrou com requerimento. Semana passada, ela entrou com requerimento. Na segunda-feira, à noite. Terça-feira de manhã, foi atendida. Cadê o secretário de Ordem mandou o requerimento. Ô, senhora vereadora, sua solicitação foi aceita. Já foi feito o serviço. Fez no outro dia. Então, senhor prefeito, está faltando sair da sua administração. Porque depois da reclama, tinha que ser, pelo menos, secretário de obras, que o buraco foi tampado que ela pediu. Ela pediu na segunda, tampou na terça de manhã. Então, senhor prefeito, não, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Certo? Porque depois eles ficam aqui reclamando que não tem resposta de requerimento. Então, não tem resposta de requerimento por isso. Está faltando o senhor dar um apertozinho lá na chave lá, para que seja feito enviar essas respostas para a gente. Ok, senhor prefeito? Só isso, senhor prefeito.
Eu gostaria realmente de agradecer à Secretaria de Obras, né, porque foi muito necessário tapar o buraco, retirada daquele lixo, e os moradores estão satisfeitos. E, com certeza, o Quiquinho, não é porque é a minha pessoa, foi uma necessidade. E eu tenho mais coisas a agradecer com relação aqui, que quarta-feira termina a obra aqui. Então, vamos seguir. Quem? Ah, sim. Sim. Ainda nos assuntos urgentes. Haverá licitação de material gráfico amanhã, 17/3/2015, às 8h30. Na próxima reunião, apresentarei o esboço para a apreciação de todos do documentário, segundo requerimento do vereador Rafael Aquino. Como sugestão do título, fica o nome, Câmara Bicas, do passado ao presente. Vai ficar à disposição de todos para avaliação e ajudar na montagem deste documentário. 2. Foi enviado ao vereador Louro resposta do requerimento número 62/2015, em que o referido pede o saldo da Câmara em agosto de 2014. 3. Conforme pedido do vereador Louro, foi encaminhado ofício ao senhor Sérgio Luiz Lamas Moreira, delegado de polícia desta comarca, solicitando cópia do contrato entre o município de Bicas e a delegacia com relação ao aluguel. 4. Já foi feito o agradecimento, né, ao secretário de obras. 5. Informe que já foi confeccionada a moção de aplausos proposta pelo vereador Louro na sessão anterior, a qual parabeniza a secretária municipal de educação pela elaboração e aprovação do plano plurianual de educação. Amanhã, a referida moção será encaminhada à senhora secretária de educação. Assinado hoje pelos vereadores, o requerimento número 10/2015 do vereador Rafael Aquino, o qual solicita o encaminhamento de ofício ao Congresso Nacional, assinado por todos os membros do Legislativo, solicitando veto à medida provisória de número 664, a qual impõe mudanças prejudiciais aos trabalhadores e segurados brasileiros. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão e votação o seguinte decreto legislativo. Segunda discussão do decreto legislativo número 01/2015, que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Bicas referente ao exercício de 2013 e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Decreto legislativo aprovado em segunda votação.
Agora eu vou para onde?
Está em discussão o parecer número 03/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 44/2014, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Bicas, define as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados e cria o Sistema Municipal de Arquivo, SISMARC. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 04/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, contrária à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 08/2014, que proíbe, no âmbito do município de Bicas, a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvam maus tratos e crueldade aos animais. Está em votação. Desculpem. Está em discussão o parecer número 04/2015. Concedo a palavra ao vereador Louro.
Presidente, eu vou votar contrário ao parecer da comissão, mas quero justificar o motivo, porque eu acho que a gente barrar a tramitação do projeto, acho que não seria interessante, acho que a gente tinha que aprofundar um pouco mais nessa discussão. Porque se a gente aprovar aqui esse parecer contrário, vai faltar oportunidade de nós, vereadores, que somos membros da comissão, debater melhor esse assunto. Entendo a posição dos vereadores, né, que deram parecer contrário, mas discuto porque, na verdade, o projeto não é ilegal. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, na verdade, ela estaria ali para ver a questão da legalidade. Lógico que a gente sabe que a gente discute também o mérito dos projetos dentro da comissão, mas acho que essa discussão poderia vir para o plenário. Acho que a gente poderia participar desse debate. Eu, para falar a verdade, falei isso com a vereadora Beth, que é a proponente do projeto. Na verdade, hoje eu não tenho nem posição definida com relação a isso. Se eu sou favorável ou contrário. Acho até que a gente tinha que aprofundar um pouco mais, como estou dizendo, tanto no estudo quanto na discussão do projeto. Por isso, voto contrário ao parecer, para que a gente tenha oportunidade de debater aqui no plenário o projeto de lei da vereadora. Só isso.
Conceda a palavra ao vereador Rafael.
Senhora Presidente, acho que o pronunciamento do vereador Louro foi bem pertinente, porque nós estamos aqui até conversando, eu, o vereador Kikinho e o vereador Geraldinho, apesar de particularmente ter um posicionamento hoje de não proibir totalmente a realização do evento, desde que sejam adotadas medidas conforme a lei já em vigor, né, medidas protetivas, em favor dos animais, né, que tem um veterinário que dê esse laudo, mas concordo com o vereador Louro. Eu acho que é muito prematuro a gente votar contra, né, votar a favor do parecer, né, contrário ao projeto, matando a tramitação, a gente perde a oportunidade de em outras discussões, de repente, até convidar algum especialista, convidar associações, né, aqui no caso, de proteção dos animais, que possam participar da discussão e amadurecer melhor essa nossa ideia. Pelo menos que a nossa votação seja uma coisa mais democrática e ouvindo todos os posicionamentos. Também concordo com o vereador Louro.
Conforme pedido do vereador Louro e do vereador Rafael, eu vou colocar em votação. Vou colocar em votação. Mas acho pertinente, né, a posição deles. Mas outros vereadores querem discutir?
Rapidamente. Até uma conversa que nós já tivemos preliminarmente, parece que a maioria, não vou adiantar nada, mas a maioria dos vereadores são contrários. O vereador Louro aqui ainda deu assim, uma possibilidade, né, de votar. Apresentei esse projeto porque eu acho que já está na hora do ser humano acordar e deixar de se divertir às custas do sofrimento dos animais ou de quem quer que seja. Né? Isso eu acho uma questão de evolução. Vários municípios já não têm mais esse tipo de evento. Juiz de Fora, há pouco tempo, foi votada a lei também. Acho que não precisa, acho que não é totalmente desnecessário. É opinião minha. Eu gostaria muito que os colegas aprovassem e vamos, quem sabe, na próxima, né, quando entrar em votação, a gente possa, eles sejam mais sensibilizados. Obrigado.
Outro vereador quer discutir? Então... Está em votação.
Eu vou manter a minha posição a favor do rodeio, porque é uma lei que vem funcionando desde 2009. E além de não sacrificar o animal, existe a vistoria, existe o exame dos animais feito por uma comissão. Eu vou manter a minha posição de manter o rodeio. Opa, sou a favor, aparecer.
Quanto parecer. Então tem que ser contrário ao parecer. Então não
aqui. Dá licença, eu vou votar a favor do rodeio, contrário ao parecer da vereadora Beth.
Eu também vou votar contrário ao parecer. Eu sou a favor do rodeio, porque eu acho que os animais ali são bem tratados, estão preparados para aquilo ali. Tem uma equipe, tem veterinários para cuidar das criações. Eu acho que eu não vejo nada de maltrato ali, não. Eu sou a favor do rodeio e sou contra o parecer.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e todos os presentes. Meu voto é contrário ao projeto, sendo que já existe essa lei e a lei para poder ter um rodeio, qualquer coisa similar, tem que passar pelo crivo de um veterinário. O veterinário que vai atestar. Isso está valendo até hoje. E pelo projeto da vereadora aqui, simplesmente não vai poder ter mais rodeio, nem com veterinário, nem nada. Então eu sou contra o projeto da vereadora.
Eu sou favorável à tramitação, para ser melhor discutido, melhor amadurecido as discussões, ouvir outras opiniões. Então, sou favorável à tramitação.
Meu voto é o contrário.
Eu acho, senhora presidente, o projeto da vereadora Beth está muito radical. Cabo. Não é assim. Nós temos que sentar, discutir, chamar pessoas competentes do órgão, chamar várias pessoas do município para interagir melhor, para poder discutir. Entendeu? Então eu sou contra o projeto dela.
Vereadora, nós poderíamos te retirar esse parecer e voltar a um estudo mais profundo, ouvindo outros. Então tá. Então, não, perdeu, ué. Sete votos contrários ao parecer. Parecer rejeitado. Isso. Tá bom. Esse é outro. Está em discussão o parecer número 06/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 02/2015, que altera dispositivos da lei número 1.021/1997 e que cria o Conselho Municipal de Conservação, Despesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, o CODEMA, para dispor sua nova composição. Está em votação. Projeto de lei do Executivo número... Está em votação. Parecer. Parecer número 06/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em votação. Gente, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Um joelho. Está em discussão parecer número 07/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 01/2015, que estabelece o percentual de reposição do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 08/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 01/2015, que dispõe sobre o percentual de reposição do subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controladoria e procuradoria geral da Prefeitura Municipal de Bicas e da outras providências. Está em discussão. Parecer número 08/2015. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o pedido de dilação do prazo por 90 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito com poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias para apurar a contratação de empresa para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, a execução do contrato, a construção do edifício destinado ao referido Centro Municipal de Educação, todos os demais fatos relacionados à sua interdição. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pedido de dilação aprovado. Estão em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados.
Eu tenho aqui.
Os requerimentos apresentados. Requerimentos, vereadora Sônia, número 8 e 9 de 2015. Requerimentos em discussão. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento número 8 e número 9, aprovado. Requerimentos, vereador Louro, de número 26 e 27. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Até compartilhando aqui o... O vereador Geraldinho foi procurado, e eu já fui procurado por esse motivo também, aproveitando o requerimento do vereador Louro, onde ele solicita a providência do fiscal de posturas, né? A questão das pessoas que lavam o carro na mina, lá na Melo Viana, né? E realmente acaba atrapalhando pessoas que utilizam, né? Então solicitando, aproveitar o ensejo do vereador Louro, essa solicitação de alguns usuários, né, que a gente vê realmente que algumas pessoas têm usado a mina para lavar carro. Aí deixa resíduo de óleo, graxa, né, vereador Geraldinho? Então, que o fiscal de posturas tome providências. Tem outras situações, né, mas especificamente nós somos procurados.
Está em votação requerimentos número 26 e 27, vereador Louro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Estão em discussão os requerimentos de número 11 e 12 do vereador Rafael Aquino. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos número 11 e 12 do vereador Rafael Aquino, aprovados. Finalizando, né? Antes de encerrar, gente, só queria dizer a todos os vereadores que eu percebi, né, no requerimento da vereadora Bete, eu percebi, né, que poucos, né, estão assim se inteirando, mas dizer a vocês que esta casa legislativa está aberta a todos. Procurem, vão à secretaria, fiquem à vontade. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na segunda. Na segunda ordem do dia, senhor presidente.
Todos os vereadores presentes na segunda ordem do dia, senhora presidente.
Sim. Nós vamos atender ao secretário de Cultura, Esporte e Lazer, onde ele pede um espaço, né, solicita um espaço em reunião para prestação de contas. Marcar para que dia? À vontade. Ele vem aqui na... Todos concordam? Então, nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Uma boa noite.